Bueno. 8:47, vamos à capital de todos os gaúchos conversar com a Lucila Carboneiro dos Santos, ela que coordena em âmbito estadual o programa de erradicação da febre aftosa e nos traz detalhes aí sobre o processo de vacinação que está em andamento e, obviamente, 2 dias mais aí para aqueles produtores que ainda não realizaram o procedimento de imunização ou realizarem. Lucila, bom dia. Satisfação em tê-la conosco no Panorama Agropecuário. Tudo bem?
Bom dia, Henrique Bajo. Bom dia, ouvintes da Rádio RCC.
Lucila, qual é a nossa realidade aí, faltando 2 dias para o encerramento do período de vacinação contra a febre aftosa?
Bom, na verdade, essa etapa de novembro, que foi a etapa para vacinação dos terneiros, né, etapa de reforço, ela transcorreu dentro da normalidade, né, nós fizemos até algumas supervisões para no interior para fazer o acompanhamento da etapa e o relato dos colegas e observando o trabalho, a gente constatou que essa etapa ela ocorreu dentro da normalidade.
Perfeito. Tem uma previsão da cobertura vacinal?
Até o momento que a gente tem digitado, né, no sistema, são aproximadamente 60%. Mas esse dado, ele é o que foi digitado no nosso sistema informatizado. Nem todas as inspetorias e os postos veterinários conseguiram lançar, né, como a gente chama, todas as vacinações que já foram declaradas e também aplicadas pelo serviço oficial. Então, a gente estima que esse valor, estima não, a gente tem a certeza que esse valor é realmente superior aos 60% que já tem no sistema. Porque como as inspetorias, elas têm uma demanda grande de trabalho, elas não conseguem fazer as digitações de imediato, né, algumas. Então, a gente ainda tem mais um mês para fazer a compilação dos dados para encaminhamento do Ministério. Então, até o final de dezembro, a gente vai ter um dado preciso, né, do índice vacinal declarado no estado.
Lucila, quais são as sanções para a não vacinação?
Olha, a gente tem observado que os produtores, eles estão tendo uma conscientização maior da importância da vacinação, né? Em função da gravidade da enfermidade, né, das perdas econômicas causadas nos últimos focos. Então, o produtor, ele está tendo uma adesão maior e uma conscientização relativamente boa. A nossa maior dificuldade, que é atualmente o enfoque do nosso trabalho, são os produtores de região de colônia, que muitas vezes eles não identificam, assim, não é tão próximo para eles os riscos econômicos, né, de um foco, de uma emergência sanitária dessa natureza.
Que tipo de medidas mais intensificadas estão sendo tomadas nesse sentido aí para chegar às colônias e procurar despertar essa consciência dos produtores desse segmento?
Na verdade, o que a gente tem trabalhado mais fortemente é na educação sanitária, né? Então, procurando fazer reuniões nas linhas, nas comunidades, nas redes comunitárias, entrevistas, repassando, né, a importância da vacinação, e também nós estabelecemos metas de fiscalização nessas propriedades, principalmente nas propriedades que recebem a vacina doada, como uma forma, então, de intensificar, né, ter um contato maior com o produtor para explicar e para realmente ver se ele está fazendo a vacinação.
O próximo passo, sem dúvida nenhuma, nesses dias aí, é fazer as apresentações. Até o dia 7 de dezembro, se não me falha a memória, dos comprovantes vacinais, né, Lucila?
Isso. Na verdade, para os produtores que tanto adquirem a vacina nas inspetorias, quanto para os produtores que compram a vacina na agropecuária, nas agropecuárias credenciadas, o término da etapa é dia 30, então até o dia 30. Tem que providenciar a compra ou a retirada da vacina. Para os produtores que compram a vacina, eles têm 5 dias úteis depois do término da etapa, que aí seria dia 7 de dezembro, para fazer a declaração, né, da vacinação. Então ia a inspetoria com a nota fiscal declarar o número de animais vacinados para então que a sua propriedade seja homologada como vacinada.
O estado do Paraná, principalmente, pelo menos alguns produtores paranaenses, advogam a retirada da vacinação. É uma ideia que parece não ter prosperado muito aqui no estado do Rio Grande do Sul. É, esse assunto está sepultado ou ainda é uma perspectiva do ponto de vista do controle oficial, Lucila?
Não, com certeza é, né? O objetivo do nosso trabalho e o objetivo do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Febre Aftosa é justamente sempre buscar a evolução do status, né? Então, já mais de 14 anos, o Rio Grande do Sul tem um status reconhecido como livre de febre aftosa com vacinação e o serviço oficial tem trabalhado, né? A nossa Secretaria da Agricultura, juntamente com o Ministério, para identificar pontos críticos né, do nosso serviço que teriam que ser trabalhados para então buscar essa evolução. Existe um interesse grande da cadeia da suinocultura na retirada da vacina, né, para atingir novos mercados consumidores, principalmente externos. E também isso é uma coisa que a gente tem trabalhado já. Existe um grupo de trabalho, né, junto com o Ministério. Também a gente tem agora um apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um colega nosso está fazendo um trabalho de doutorado, avaliando, fazendo uma análise de risco, né, da introdução do vírus da febre aftosa. Esse trabalho é importantíssimo porque ele vai embasar muitas das nossas ações numa possível retirada da vacina.
Perfeito. Eu tenho aqui no estúdio comigo a presença de dois produtores rurais, Jair Menezes e o Cláudio Caldas. O Cláudio vai falar contigo também, Lucila.
Fala, tá, Cláudio. Ok.
Doutora, é uma imensa satisfação poder falar com o assunto da vacina aftosa. Eu quero lhe dizer que nós fizemos uma audiência pública há muitos anos aqui em Santana do Livramento e veio várias entidades das federações, tudo isso, para que não se vacinasse. Então, graças a Deus, naquela assembleia, aquela reunião que nós fizemos público aí na Câmara dos Vereadores aqui em Santana do Livramento, nós conseguimos que fosse feita a vacinação. Essa foi a verdade, saiu de Santana do Livramento para que fizesse essa vacinação. Nós somos totalmente a favor da vacinação, porque bem a senhora sabe que Livramento, como disse agora há poucos minutos, nós temos 15 mil quilômetros de todo o Brasil, 15 mil quilômetros de áreas, de faixas de fronteira. Eu quero dizer o seguinte, o único lugar que não tem, na verdade, que não estão vacinando é Santa Catarina. Mas Santa Catarina existe uma organização perfeita. Santa Catarina tem quatro estradas. Todos os animais que saem de Santana do Livramento, tu tem que se avisar e são lacrados os caminhões. Então passa com certa fiscalização. Então, aí não tem, mas nós temos, imagine você, nós temos Uruguai, nós temos Argentina, nós temos Paraguai, nós temos a Bolívia. E sabe que certos países que a gente sabe disso, a vacinação é precária. Então eu acho que esse assunto da vacinação, eu acho que deve continuar. Eu acho que nós não devemos parar. E outro setor também que a gente está notando é que esse mês de outubro choveu aqui em Livramento 490 milímetros. Então você vê que tá sendo um pouco difícil para vários produtores fazer essa vacinação, mas estão fazendo com muita dificuldade. Eu não sei se não seria interessante a secretaria dar mais um prazinho de 7 dias. Não é o nosso caso, mas a gente está vendo que tem gente que está tendo dificuldade na vacinação em função das estradas ruins, em função de chegar até o seu estabelecimento rural. Qual é a sua opinião sobre esse assunto?
Bom, primeiro em relação à retirada da vacina, né, como o senhor falou, né, na verdade o estado do Rio Grande do Sul, a gente já identificou marcou essa dificuldade, que são as nossas fronteiras, né? Que é uma área extensa de fronteira seca, onde a gente faz, pelas nossas atividades, né, de fiscalização, a gente identifica o contrabando. Nós temos pleno conhecimento de que esse é um ponto crítico a ser trabalhado. Quanto à divisa, né, do estado de Santa Catarina, hoje a gente tem estruturado 6 postos de divisa, onde também é feito controle do trânsito de todas as cargas animais e também os produtos de origem animal que entram no estado. Então, o foco também do trabalho futuro, né, é justamente focado na região de fronteira. E a retirada da vacina, ela não vai ser uma ação arbitrária, né? Então, a gente tá trabalhando, tá estudando para fazer com a maior responsabilidade e com o menor, tentando proporcionar o menor risco possível para o ingresso do vírus no estado. E o fato da vacinação, na verdade a vacinação, ela não impede a entrada do vírus no estado. Então, exatamente por isso, além da vacinação, que é uma das maneiras de prevenir a doença, a gente faz um trabalho de fiscalização também, de controle de trânsito, fiscalização nas propriedades, atendimento também às notificações, né, de possíveis sinais de febre aftosa nos animais, nas propriedades. Então, esse é um trabalho que a gente tem realizado.
Muito bem. Lucila, para que nós concluamos, mais alguma orientação, algum lembrete aos produtores rurais?
Para reforçar, né, que o final do prazo da etapa é dia 30 de novembro, então, né, os produtores que não adquiriram ainda a vacina nas agropecuárias ou que não buscaram as doses a que têm direito a receber, né, os produtores que têm até 30 animais no seu rebanho, que estão enquadrados nos critérios do Pronaf, então que eles se dirijam à inspetoria veterinária para retirar a vacina e também para declarar a vacinação até o dia 7 de dezembro.
Tá ótimo. Muito obrigado pela participação e o Panorama Agropecuário sempre está à tua disposição, viu?
Tá certo. Muito obrigada pela oportunidade, Henrique. Um bom dia para ti e aos ouvintes.
Bom dia, bom trabalho aí e um bom fim de semana.
Obrigada.
Pontualmente 9 horas em Santana do Livramento, esta foi Lucila Carboneiro dos Santos, coordenadora estadual do Programa de Erradicação da Febre Aftosa.